Olá pessoal, saudações rubro-negras. Começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje sobre a nossa vitória de 2-0 sobre o Fluminense pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Do primeiro ao último minuto, o Flamengo foi superior ao Fluminense. Na verdade, foi um massacre. 2-0 foi pouco. Acho que poderia ter sido assim, no mínimo, 3-0. Mas poderia ter sido 4, 5, se a gente caprichasse mais nas finalizações e acertasse. Venho falando no Campeonato Carioca que é difícil, contra os times pequenos, você ter um parâmetro preciso, uma análise precisa de quão bem o time está. Né? O Flamengo jogou bem contra todo mundo dos times pequenos. O último jogo nosso, se não me engano, foi contra o Boa Vista. Aí eu estava ansioso por esse jogo contra o Fluminense, justamente para ver o nível que o Flamengo se encontrava. Se as boas atuações contra os times pequenos ia se refletir também contra os times grandes, né? Contra o Fluminense. Teoricamente é um time grande. E o Flamengo deu show ontem, incontestável, sabe? Fiquei muito satisfeito, empolgado, feliz com a parte técnica, tática e física do time. A parte física se sobressaiu, coisa que a gente não viu em 2023. Por exemplo, aos 41 minutos do segundo tempo, o Arrascaeta dá um carrinho no John Arias, desarmando o jogador do Fluminense. O Arrascaeta está jogando 90 minutos tranquilo. Estou pegando o Arrascaeta como exemplo só, mas o time todo. Isso, trabalho bem feito, preparação física bem feita, uma pré-temporada com profissionais bons, capacitados e bem feita. Isso mostra que um trabalho sério vai dar frutos. 2023, o Flamengo ficou 60 dias de férias. Voltando para 2024, que importa. Então, com 15 minutos de jogo, o Flamengo já tinha perdido 3 gols cara a cara com o goleiro do Fluminense. Um volume de jogo absurdo. Outra coisa também, o time totalmente encaixado, sabe o que fazer. Todos os jogadores sabem o que fazer, tanto individualmente ali na sua posição, quanto coletivamente. O Flamengo chegou de todas as formas na área do Fluminense. Isso aí também era uma questão que o Flamengo melhorou muito nos últimos jogos. O poder ofensivo. Teve jogos que o Flamengo errava o penúltimo passe, errava o último passe. Ontem não, contra o Fluminense não. Nós criamos várias oportunidades. Faltou caprichar na finalização. Se capricha era 4-5. Então assim, o time do Fluminense, do Fernando Diniz lá, que para mim é um burro com sorte, Fernando Diniz, mas problema do Fluminense lá. Não viu a cor da bola. O Flamengo sufocou a saída de bola do Fluminense. Agora eu queria fazer um parênteses rapidinho aqui. O Flamengo tá conseguindo marcar ontem contra o Fluminense. Conseguiu marcar muito bem a saída de bola. Só que o futebol brasileiro, a arbitragem brasileira tem uma necessidade incrível de marcar faltinhas que não são falta. O Flamengo estava marcando pressão. Então, o jogador do Fluminense perde a bola, o juiz dá falta para não se comprometer. Porque se o Flamengo está marcando pressão, rouba a bola e sai um gol, vai ter reclamação do adversário. Então, o juiz, para não se comprometer, ele marca essas faltinhas. Eu estou gravando o podcast agora 12:30. Daqui a pouco vai ter Liverpool e Manchester City. Quem assistir vai ver a diferença de arbitragem e como é que isso interfere na dinâmica do jogo. Só para fazer esse parênteses. Então o Flamengo marcou bem o Fluminense, tanto quanto pressionou em cima. Das vezes que o Fluminense conseguiu sair dessa primeira marcação e chegar no nosso campo, o Flamengo também estava bem postado, duas linhas de quatro muito bem feitas. Então, assim, foi um jogo que dá muita esperança pra gente, pro resto da temporada. É, individualmente, acho assim, todo jogo vai ter alguém que joga melhor, outro que não joga tão bem, mas no geral, todo mundo, todos os jogadores do Flamengo, jogaram bem tecnicamente e taticamente, isso é importantíssimo. Só acho, opinião minha, que o nosso lado direito ainda pode melhorar, Luiz Araújo e Varela, né? Acho que o Luiz Araújo um pouco abaixo do que a gente espera, mas nada também que comprometeu, mas se o Luiz Araújo participasse melhor do jogo, principalmente eu tenho dificuldade de finalizar e de acertar o último passe. Então um ponta direita que tem dificuldade de finalizar e de acertar o passe, né, deixa um pouco a desejar. Em relação à lateral direita, prometi para mim mesmo que não vou falar nada, porque é o que tem, mas assim, esse aí para mim foram os pontos não tão bons. Para mim ontem não teve ponto negativo, teve pontos não tão bons. Ponto positivo, como eu disse, parte física. Porra, o Flamengo correu os 90 e tantos minutos lá, coisa que a gente não conseguiu fazer em 2023. O time, você vê também que o time está unido. Os jogadores esse ano estão querendo ganhar. Você vê quando sai um gol a alegria que é. Quem puder ver ou rever, no segundo gol do Flamengo, repara no De La Cruz. O De La Cruz comemora pra caramba lá sozinho. Todo mundo se abraça, faz questão de estar junto. Então isso aí é importante também. O time tá querendo, tá unido, né? O Tite, na minha opinião, tá fazendo um ótimo trabalho, incontestável até agora. O time do Flamengo tomou um gol. E ontem foi o quarto clássico do Flamengo, né? Jogou no primeiro turno contra Fluminense, Botafogo e Vasco. E ontem contra o Fluminense de novo. E não tomou gol. Ontem o Flamengo não teve um chute do Fluminense que o Rossi defendeu. O Rossi fez uma defesa que foi num cruzamento. Ele saiu e espalmou a bola. O resto não teve defesa do Rossi. A melhor chance do Fluminense. Hoje de manhã eu acordei, estava passando o VT do jogo, assisti o segundo tempo todinho. A melhor chance do Fluminense foi um cruzamento que sobe pro lateral esquerdo, Danilo Barbosa, e ele chuta para fora, mas assim, não foi nenhuma chance clara, tinha jogador do Flamengo marcando e tal, porque também o Flamengo vai ser atacado, não tem como o Flamengo passar 90 minutos jogando um clássico e não ser atacado. A grande diferença de 2024 é que o Flamengo não facilita pro adversário. Isso aí é uma melhora significativa do ano passado, muito grande, sabe? Então o Flamengo não tá tomando gol, na frente vai resolver, mano. É o que aconteceu ontem. Porra, o Pedro tem uma bola que aí domina no peito, dá de bicicleta e pega na trave. Jogadaça. Eu não vou nem ficar aqui falando todos os gols que o Flamengo perdeu, mas foram muitos. Pedro perdeu gol, o De La Cruz perdeu um gol incrível. Sim, várias chances criadas, várias. Não foi assim uma ou duas, foram várias. Me lembrou muito o jogo de ontem. Me lembrou muito em 2019, Flamengo e Grêmio. Primeiro jogo da semifinal lá no campo do Grêmio, lá no Sul. Ficou de 1-1 o jogo. Flamengo massacrou o Grêmio, massacrou. Fez dois ou três gols, estava impedido milimetricamente, estava impedido mesmo. Mas coisinha pouca, detalhe. E no segundo jogo, no Maracanã, foi aquele massacre de 5-0. Quando tava 1-0, me lembrou muito aquele jogo. Falei, não é possível, gente, que o Flamengo não vai fazer mais gols. E conseguiu fazer o segundo gol numa jogadaça do... Arrascaeta bate o escanteio pro De La Cruz. O De La Cruz, jogadaça, ele não domina a bola, ele deixa a bola vir, finge que vai cruzar. Devolve no Arrascaeta, o Arrascaeta bota a bola com a mão, na cabeça do Pedro, né? Então, assim, volume de jogo do Flamengo absurdo, absurdo. O time objetivo também, né? Não é um time que tava muito lento, era um time lento, chutões pra frente, não. Isso estou falando de 2023, né? O time do Tite é um time ágil, veloz. Consegue chegar no gol adversário de forma rápida, certo? Então é outro ponto positivo. Então, no primeiro tempo, o Flamengo era para ter feito 2-3 gols. Conseguimos fazer o gol no finalzinho do primeiro tempo e no finalzinho do segundo. No primeiro gol também, Pulgar joga demais, véio, impressionante. O Pulgar também, de um cruzamento, de um escanteio, a bola sobra para ele, ele põe na cabeça do Cebolinha no segundo pau. Então, assim, Flamengo criou, fez 2 gols de cabeça. Poderia ter feito gol de tudo quanto é jeito. Precisa, então, né, concentrar mais para finalizar. Porque jogo de mata-mata, como o nome já diz, tem que matar o adversário. Se você tiver a chance, finaliza o jogo logo. Então, assim, as substituições do Tite foram boas. Impressionante, na minha opinião, o Igor Jesus entrar no Fla-Flu, semifinal de Carioca, e o garoto parecia que estava jogando a pelada, tranquilidade pura, acertou alguns passes bons. Tem um lance que é incrível, a bola sobra para ele, o jogador do Fluminense vem, ele tira o jogador do Fluminense com uma letra e sai jogando. Eu acho que muito do time do Flamengo passa essa melhora incrível que a gente tem de 2023 para agora por uma série de questões, né? Comissão técnica nova, competente, trabalho sério, os jogadores, é nítido que eles estão com vontade de ganhar. Mas passa para mim muito pelo De La Cruz e pelo Pulgar. O Pulgar e o De La Cruz são os nossos dois volantes, né? Eles têm uma capacidade incrível de marcar e de sair jogando. O De La Cruz é absurdo, cara. Eu tô muito empolgado com ele, assim. É absurda a capacidade que ele tem de fazer o time jogar. O De La Cruz pega a bola, como se diz, na podre, ali no meio de campo, sai de 1-2 jogadores e acha o Cebolinha, acha o Arrascaeta, acha o Luiz Araújo, acha o Pedro, acha um lateral. É impressionante como o De La Cruz limpa a jogada. Ele pega a bola numa situação complicada e limpa, clareia o jogo pro Flamengo. Então, assim, fundamental essa contratação do De La Cruz. Espero que daqui, esse ano de 2024, a gente vê que o que foi pago por ele foi até barato, porque tá jogando muito. E tá muito, como eu já disse, muito legal a comemoração do De La Cruz no segundo gol. Ele comemora sozinho, mas o cara vibra demais, velho. Então, assim, o Tite conseguiu botar isso no elenco do Flamengo. Acho que estava faltando isso. Essa vontade de ganhar, a vontade de vencer, disputar cada bola, dividindo com vontade. O Flamengo tá um time, porra, correu o jogo todo, raça. Se o Flamengo tiver, como tá tendo, preparação física, raça, vontade, os jogadores cumprirem taticamente o que o treinador pede, o Flamengo tem grande chance de ganhar. Principalmente o Brasileirão, o Tite, essa forma de jogar do Flamengo, ontem, por exemplo. Ontem, 2-0, Fluminense não jogou. Como é mata-mata, tem um segundo jogo, a gente, né, tá muito confiante, mas tem um segundo jogo. Agora, vamos levar o jogo de ontem pro Brasileirão. Contra qualquer adversário. Fluminense, que é um time, né, que é um time bom. O Inter, que vem com um bom time nesse início de temporada. Qualquer time. O Flamengo tem tudo para ganhar. O ponto escorrido é você ter regularidade. E o time do Flamengo em 2024 é regular. Regular que eu falo não é de médio, não. É de sempre manter o mesmo nível. Tem uma regularidade de boas atuações. Então isso pro Brasileirão é fundamental. Não perder jogos. Então, tô confiante pro Brasileirão, que é um título que eu acho massa de ganhar. Desde 2020, né, que o Flamengo não ganha. Estamos entrando agora pro quarto ano sem ganhar. Acho que o Flamengo tem tudo para ser campeão brasileiro esse ano. Né? Para terminar de falar do jogo, o Flamengo botou o time do Diniz na roda. Agora é impressionante, impressionante a boa vontade da imprensa com o Fernando Diniz. Eu vi o jogo ontem pela Band. Hoje eu vi o segundo tempo, a reprise, pela Band Esportes. Outro narrador e tudo mais. Tanto o narrador da Band quanto o narrador da Band Esportes, no segundo tempo, o Fluminense volta não jogando melhor do que o Flamengo. jogando melhor do que jogou no primeiro tempo. Porque o primeiro tempo, o Flamengo não deixou o Fluminense jogar. O Fluminense não conseguiu fazer nada. No segundo tempo, os caras voltaram, os jogadores do Fluminense voltaram com mais vontade. Então, no início do segundo tempo, o Fluminense voltou jogando melhor do que eles jogaram no primeiro tempo. Só que as duas narrações botam que o Fluminense estava jogando melhor do que o Flamengo. Nada contra o Fluminense jogar melhor do que o Flamengo. Isso aí, o Flamengo ganhou de 2-0, tranquilo. Não estou chateado com isso, sim. Só estou falando que não é a verdade. É impressionante a boa vontade. Alguns comentaristas ainda justificaram que o jogador do Fluminense, depois que o jogador do Fluminense foi expulso, o jogo ficou mais fácil pro Flamengo. Cara, desde o primeiro minuto o jogo tava fácil pro Flamengo, pelo que o Flamengo apresentou. A expulsão foi justíssima. A arbitragem, volto a repetir, a arbitragem brasileira num todo atrapalha o jogo. O lance é para expulsão. Não pelo fato do Cebolinha estar arrancando sozinho pro contra-ataque. Pela intensidade e pela violência da falta. Aí o juiz tem que ir no VAR. Teve um pênalti também pro Flamengo. Pênalti. O De La Cruz rouba a bola do Martinelli. O Martinelli vai tentar recuperar a bola e comete pênalti. Que não foi marcado. Então, assim, o Fluminense, nos primeiros 10 minutos do primeiro tempo, não jogou melhor do que o Flamengo. Apenas correu mais, teve mais entrega. O que também depois o Flamengo dominou totalmente o jogo. Então tem que tomar cuidado. É uma narrativa de que o Fernando Diniz é bom. O Fernando Diniz é horroroso. O Fernando Diniz e o Fluminense devem uma estátua ao Valência. Lembra do Valência ano passado, semifinal da Libertadores? Ele conseguiu perder 2 gols praticamente sem goleiro. Então o Fernando Diniz e o asilo que ele montou no Fluminense é isso aí, velho. É um timezinho normal, que deu muita sorte. Ganhou do Boca Juniors, o pior Boca Juniors da história que conseguiu chegar. O Boca Juniors não ganhou nenhum jogo no mata-mata, ganhou tudo nos pênaltis. Na semifinal do Mundial, só não perdeu por incompetência do centroavante lá do mundo A, do time árabe. E na final contra o Manchester City foi humilhado. Só que a narrativa da imprensa é que o time do Fernando Diniz tocou a bola, igual tocou ontem. Goleiro pro lateral direito, pro zagueiro. Nossa, que sufoco. Pode tocar a bola à vontade ali atrás. O Tite, o Flamengo do Tite ontem massacrou na marcação o Fluminense. Se você for ver o jogo, relembrar do jogo, o Fluminense consegue tocar a bola, goleiro, lateral direito, zagueiro, volante. Aí o Flamengo recuperava a bola. Ou eles davam o lançamento errado, que a nossa zaga saía jogando. Então, assim, gostei muito do time jogou, mas principalmente por ter massacrado o time do Fluminense, que é um engodo. John Arias, o John Arias deu 2 chutes para trás. O Cano não passa de um chutador. Não tem qualidade técnica nenhuma. Só que eles deram sorte desses caras estarem jogando o que nunca jogaram na vida toda. Eu tô falando do Fluminense, né? Mas, assim, me desculpem, é porque me irrita. Sabe? Como que a imprensa esportiva tem necessidade de elogiar esse time? E não faz uma análise séria do que eles jogam. Mas, enfim, falar do Flamengo que é o que importa. Vitória excelente. Que dá muita esperança pro Campeonato Carioca, claro, mas pro Brasileirão e pra Libertadores e Copa do Brasil. É um time que já deu liga. Já deu liga. E parabéns pro trabalho do Tite até agora, nos 3 aspectos, né? Nas 3 valências, física, técnica e tática. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Só pra lembrar, quem quiser ouvir o podcast no YouTube, também tá disponível lá, tá? Só pesquisar podcast Confraria Flamengo, você pode ouvir no YouTube. Valeu, galera. Abraço.